Atenção emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
Sete horas
em ponto.
Muito bom dia, sextou Gabriel Nascimento. Hoje, sexta-feira, 9 de maio de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
E você pode participar também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo o WhatsApp, anote aí 985639937.
E vamos aos destaques desta edição.
Show Tropicália volta a cartaz, lembrando o movimento que marcou o Brasil na década de 1960.
Alta nos preços da farinha desafia consumidores em Belém.
O programa Sinapse da Bioeconomia prorroga inscrições e vai investir 3 milhões de reais em negócios sustentáveis na Amazônia.
Lei que permite o monitoramento dos agressores de mulheres através de tornozeleiras eletrônicas agora só depende do judiciário.
Os contribuintes têm até o dia 30 de maio para declarar o imposto de renda.
Procissão luminosa de Nossa Senhora de Fátima deve reunir mais de 250 mil fiéis pelas ruas do bairro.
Desfalcado do zagueiro Novídio, Paysandu treina hoje à tarde no CT do clube para o clássico de domingo. O clube do Remo ainda não sabe quem será o substituto de Jaderson, que não vai jogar contra o Paysandu no domingo.
E hoje nós temos a nossa coluna Agenda Cultural com dicas para este final de semana. 7 horas, 2 minutos.
7 e 2.
E a gente começa o Jornal da Manhã desta sexta-feira informando que habemus papam. O norte-americano Robert Prevost é eleito novo Papa da Igreja Católica Apostólica Romana.
É isso mesmo, Vieira. O anúncio foi feito ontem, diante de muita expectativa dos católicos, na Praça São Pedro, em Roma. A reportagem é de Leno Falk, da Agência Rádio Web.
A Igreja Católica já tem seu novo Papa. É o americano Robert Prevost, de 69 anos. Ele escolheu ser chamado como Leão XIV. A escolha dessa forma de ser chamado é inspirada em Leão XIII, que promoveu uma série de mudanças significativas na doutrina social da Igreja, atuando em defesa das condições dos trabalhadores e da justiça social. O anúncio nesta quinta-feira foi feito pelo cardeal Dominique Mambert.
Anuncio vobis Gaudium Magnum, habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Prevost era próximo do Papa Francisco, considerado um de seus conselheiros. Nascido nos Estados Unidos, o novo líder da Igreja Católica é conhecido como o pastor de duas pátrias, devido à sua atuação missionária no Peru durante os anos 80. Até ser eleito, Prevost ocupava o cargo de prefeito do dicastério para os bispos. Trata-se de uma posição estratégica que tem contato com a estrutura da Igreja, já que participa ativamente na nomeação de bispos em todo o mundo. A Agência Rádio Web, com informações internacionais, Leno Falk.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
E o anúncio do novo líder da Igreja Católica repercutiu no mundo inteiro.
Aqui em Belém, Vieira, a comunidade católica aprovou o nome de Leão XIV. Os detalhes você confere com Bruno Barbosa.
À tarde deste dia 8 de maio, histórico para o mundo e para a Igreja. O conclave reunido em poucas sessões, decidiu, assim guiado pelo Espírito Santo, apontar os rumos da Igreja após o grande pontificado do Papa Francisco e escolher o novo sucessor de Pedro. Trata-se, portanto, e de modo histórico, do primeiro cardeal dos Estados Unidos nomeado Papa.
Quem resume o fato histórico ocorrido ontem é o padre Carlos José, pároco da Igreja de Nossa Senhora do Amparo em Ananindeua, da Arquidiocese de Belém. O cardeal estadunidense Robert Prevost, 69 anos, foi o escolhido para conduzir a Igreja Católica a partir de ontem. Adriele Martins é paroquiana da Igreja de São Pedro e São Paulo, no bairro do Guamá. Ela lembra de alguns feitos de Leão XIII e espera que o Papa recém-eleito siga essa linha.
Ele consagrou o século XX ao Espírito Santo, então é uma coisa assim, muito simbólica. Então, para mim, de ter escolhido também esse nome Papa Leão, agora 14, para mim eu achei isso muito significativo.
O vigário da Catedral Nossa Senhora do Rosário, padre Pablo Misley, na Diocese de Bragança, diz o que se esperar de Leão 14.
Que ele possa levar a cultura do verdadeiro catolicismo para todas as pessoas do mundo, que possa levar a paz, o amor, a harmonia, a fraternidade. É isso que nós queremos, que ele seja símbolo de paz. E nós queremos um mundo pacífico. E eu tenho certeza que o Papa Leão XIV vai fazer isso para a gente.
Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
E a COP 30, Soluções Climáticas e o Futuro da Amazônia, Gabriel, é o tema do segundo prêmio Ampla de Jornalismo.
O lançamento da premiação esse ano acontece hoje em Belém. Saiba mais com Marcos Aleixo.
A segunda edição do Prêmio Ampla de Jornalismo será realizada em dezembro de 2025 com o tema COP 30 Soluções para os Desafios Climáticos e para o Desenvolvimento Amazônico. O lançamento da premiação está marcado para hoje, 9 de maio, na capital. O tema foi escolhido pela jornalista Juliana Morrone e destaca a urgência de uma cobertura jornalística comprometida com o futuro da Amazônia e com os debates globais sobre clima e sustentabilidade. O conselheiro da Ampla Amazônia, Márcio Baena, fala da iniciativa.
Nós vamos ter um grande prêmio esse ano que vai premiar as principais produções jornalísticas, enfim, e vai celebrar a profissão, incluindo novidades a fotojornalismo, né? Então a gente vai ter uma grande novidade. Além de premiar trabalhos nacionais, estaduais e no digital, nós teremos também o fotojornalismo. E o tema desse ano é COP 30, soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico. Então a gente quer trazer as melhores ideias, as melhores soluções para garantir o futuro da nossa Amazônia.
De acordo com a curadoria, a ideia do prêmio é dar relevância para os desafios, mas também para as soluções que estão sendo desenhadas com tecnologia e inovação na Amazônia. A premiação é uma iniciativa da plataforma Ampla Amazônia e, após o sucesso da primeira edição, o evento se consolidou como uma das principais premiações voltadas à cobertura da Amazônia, convidando jornalistas de todo o Brasil a amplificar vozes, experiências e soluções para um futuro mais verde e justo. Quatro categorias, nacional, local, digital e fotojornalismo, com premiações que chegam a R$20 mil. Os trabalhos submetidos serão avaliados por um júri composto por profissionais. O processo de avaliação considerará critérios essenciais para a valorização do conteúdo jornalístico. Primeiro lugar, R$20 mil e troféu. Segundo lugar, R$15 mil e troféu. Terceiro lugar, R$5 mil e troféu. Márcio Baena dá outros destaques.
São R$20 mil, isso também é uma novidade, né? A gente aumentou a premiação para R$20 mil para quem vai ficar em primeiro lugar, R$15 mil o segundo lugar e R$10 mil o terceiro lugar. E a gente quer, mais uma vez, bater recorde de inscrições. Mais de 100 trabalhos foram inscritos no ano passado e esse ano as inscrições começam agora, no dia 10 de maio, e vai até lá o final do ano, quando a gente premiar, no dia 3 de dezembro, os melhores premiações, ok? Então fique à vontade para fazer a sua inscrição e não perca a oportunidade. Bora produzir, colocar a COP 30 Belém como uma grande marco no jornalismo e na história do país, e a gente vai estar no protagonismo dessa produção de conteúdo.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
E olha essa notícia aqui, Gabriel. Nova lei de proteção à mulher vítima de violência agora depende das ações da polícia e do judiciário para funcionar.
A medida autoriza a utilização de tornozeleira eletrônica para monitorar o agressor em tempo real. Vamos saber mais na reportagem de Cláudio Lobato.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que garante o monitoramento de agressores de mulheres por meio de tornozeleiras eletrônicas. A medida aprimora a Lei Maria da Penha no que diz respeito a medidas protetivas nos casos da violência doméstica e familiar. Com o dispositivo, a polícia e a vítima serão alertados sobre a aproximação indevida do agressor. Mas a implementação da medida exige a mobilização e o controle da autoridade judiciária, como acredita a delegada da Delegacia da Mulher em Belém, Bruna Paolucci.
O monitoramento eletrônico, o controle, geralmente é feito pelo judiciário e o sistema penitenciário. Acredito eu, como já é feito aqui no Estado, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que é um programa do judiciário, um programa inclusive espetacular. Acredito eu que vá ser algumas mulheres, vai ser feito um levantamento desse risco dessa mulher. Esse homem em situação de violência geralmente é aquele contumaz na prática do crime, é aquele homem que já praticou vários crimes contra aquela mulher, tem medidas protetivas, ele descumpre essas medidas. Acredito eu que vai ser feito uma análise desse risco dessa mulher e implementado esse monitoramento.
O monitoramento de agressores está previsto no Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios como medida de prevenção secundária para evitar a repetição e o agravamento da discriminação, da misoginia e da violência com base de um gênero. A norma sancionada também prevê a oferta de um dispositivo de segurança por aplicativo de celular chamado Botão do Pânico, que alerta a vítima e a polícia sobre a aproximação do infrator. Uma vez que a medida protetiva limita os locais que ele pode frequentar, e em casos de localidades diferentes, a mulher também estará protegida. Agora é implementar o sistema, como destaca a delegada Bruna Paolucci.
A lei fala que essa mulher tem acesso a um botão, tipo um botão pânico, que a partir do momento que esse homem em situação de violência se aproximar dela, ou novamente tentar a prática de outro crime contra ela, ela vai ter acesso a um sistema que vai ser acionado, ou a polícia, para poder prender esse homem ou pelo menos responsabilizá-lo pela nova prática de crime. E aí vai ser fase de implementação, né? Acredito eu que a Secretaria de Segurança vai estar fazendo essa implementação em conjunto com o Judiciário, o Sistema Penal, toda essa rede de apoio à mulher.
Também faz parte das medidas a lei que aumenta a pena para a violência psicológica contra a mulher, feita com inteligência artificial. Pena de 6 meses a 2 anos, mais multa para crime de violência psicológica contra a mulher, será aumentada pela metade se o delito for cometido com o uso de inteligência artificial ou qualquer outro recurso tecnológico que altere a imagem ou o som da vítima. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
Educação.
E olha que boa notícia, Gabriel. O governo do Japão recebe inscrições para bolsas de estudo em universidades e instituições japonesas.
A oferta é anual, como conta o repórter Marcos Aleixo.
O consulado do Japão em Belém está recebendo as inscrições para pleitear as bolsas de estudo na modalidade de pesquisas pós-graduação até 23 de maio do corrente ano. Os pesquisadores e estudantes brasileiros dos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí podem se inscrever conforme os requisitos básicos a seguir. Pesquisa pós-graduação desde a década de 70, mais de 140 estudantes pesquisadores destes estados participam da seleção para estudar, pesquisar e, após a conclusão dos referidos cursos, retornam ao Brasil, colaborando no desenvolvimento local. A jornalista e assessora cultural do Consulado do Japão em Belém, Rosa Camada, detalha a oportunidade.
O governo do Japão oferece anualmente bolsa de estudos aos estudantes pesquisadores do mundo inteiro. O Consulado do Japão em Belém está recebendo as inscrições de estudantes pesquisadores do estado do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí para pleitear as bolsas de estudo na modalidade de pesquisa, pós-graduação, até 23 de maio do corrente ano.
documentos indispensáveis para inscrição, ficha, formulário de inscrição preenchida corretamente em inglês ou japonês, digitalizados com duas fotos 3x5 e 4x5 centímetros dos últimos 6 meses. Cópias do diploma certificado histórico escolar com traduções para inglês ou japonês. Carta de traduções para o inglês e japonês, carta de recomendação do diretor orientador com tradução para o inglês ou japonês, entre outras solicitações. Rosa Camada comenta os requisitos.
Os requisitos básicos são ser brasileiro, idade de até 34 anos em 1º de abril de 2026, ensino superior completo, previsão de concluir no final do ano, conhecimento da língua inglesa e ou japonesa. Recomendável ter iniciação científica. Os candidatos podem se inscrever entregando presencialmente o documento no consulado ou enviando via transportadora, correios ou outros meios. A lista da documentação consta no site do Consulado do Japão em Belém, www.belém.emb-japan.go.jp. Qual é a duração das bolsas de estudo de pesquisa pós-graduação no Japão? A priori, a duração é de 2 anos.
Aquisição de formulários de inscrição podem ser obtidas no Consulado do Japão em Belém, na Avenida Magalhães Barata, 651, edifício Belém Office Center, 7º andar, ou pelo e-mail belencultura@bm.mofa.gov.jp. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7:15.
7:15.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, farinha teve alta de quase 0,5% no primeiro trimestre deste ano.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Tá todo mundo ouvindo Cultura.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere. Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 8 da noite. Na Cultura FM. 40 anos no ar.
O evento que transforma vidas, fortalece empresas e desenvolve o Brasil. Vem aí a Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Nos dias 16 e 17 de maio, aprimore suas habilidades e fique por dentro das novidades do mercado totalmente de graça. Participe! Acesse semana-s.com.br e descubra tudo que o Sistema Comércio oferece para você. Uma parceria do Sesc, Senac, CNC, Fecomércio Pará e sindicatos empresariais.
Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Eu sou Roseli Souza, poeta e professora.
Eu sou a Keila Monteiro, letrista, compositora, e vou falar do álbum Fruto Proibido.
Ah, falar do álbum Fruto Proibido pra mim é de nascimento, né? Uma jornada que começa com nascimento.
Brasil brasileiro, a história e os caminhos da música. Neste domingo, 1 da tarde. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com muitas nuvens, anublado com chuva no fim da manhã, tarde e noite chuvosas. Em Belém, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 22 graus. No Nordeste paraense, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 27 e mínima de 25 graus. No Sudeste paraense, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Marabá, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus.
Sete 7:19.
7:19.
E a gente começa esse bloco do Jornal da Manhã dando uma notícia não muito boa, principalmente para o paraense que gosta muito desse produto, não é isso, Gabriel? A farinha de mandioca teve alta de 0,46% no primeiro trimestre deste ano.
Pois é, Vieira, infelizmente com variações que chegam a R$ 15,00 o litro, o alimento essencial na mesa do paraense enfrenta, além do aumento de preços, mudanças no comportamento de compra. Ouça na reportagem.
Economia e Finanças.
A farinha é um pó alimentício oriundo da moagem de grãos, raízes, nozes ou sementes. No Pará, a tradicional farinha d'água, obtida a partir da raiz da mandioca, é reconhecida internacionalmente pelo sabor singular e é um item indispensável nas refeições diárias de muitos paraenses. Entretanto, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a farinha teve alta de 0,46% no primeiro trimestre deste ano, com variações que chegam a R$ 15,00 o litro. Everson Costa destaca alguns fatores que impactam no preço final desta matéria-prima.
Por conta da nossa entre-safra, a gente sabe que o período chuvoso, as variações climáticas têm impactado o preço final da farinha. Mas, para além disso, a produção da farinha, embora o Pará seja campeão, ele ainda é artesanal, ainda é uma produção essencialmente recheada de atravessadores, da qual quem menos ganha é quem mais produz. E aí a gente está falando de uma cadeia de produção que precisa ser organizada.
Um dos diagnósticos do Diese para melhorar a situação desta cadeia de produção é a profissionalização. Os atravessadores, que atuam neste processo como intermediários entre os produtores e os consumidores, fazem leilões do produto no período que ele passa pela entressafra, de modo a impactar no custo de vida e na inflação. Esta alta também influencia no preço da cesta básica, que recentemente chegou a mais de R$ 700,00, capitaneada pelos valores da farinha. O supervisor técnico do Diese Pará, Everson Costa, dá um panorama sobre o comportamento dos preços deste insumo.
As análises do Diese mostram que o comportamento do preço da farinha mostra que em parte do ano ele até se mantém com uma certa estabilidade, muito mais ali no segundo semestre. Mas quando a gente começa a entrar no período chuvoso, chamado inverno amazônico, a tendência é que até o fim desse período os preços continuem se elevando. Não à toa, nós fechamos aí o mês passado com a farinha apresentando aumento de preço. Ela com certeza deve acumular uma alta aí no primeiro trimestre ou quadrimestre deste ano, considerando já o mês de abril, com percentuais que chegam bem mais do que o dobro da inflação projetada para o mesmo período.
As farinhas mais caras são a de macaxeira e a de mandioca lavada de Bragança, que estão na faixa de quase R$ 11,00 o quilo. Já a de Irituia pode ser encontrada a R$ 8,00. A engrenagem produtiva deste produto envolve desde o pequeno produtor, que faz o roçado, planta e dá assistência, até chegar na fase final da farinha. O levantamento do Diese mostrou que o alto custo da produção e o aumento elevado da logística de transporte que traz o insumo do interior até a capital paraense são fatores cruciais para o aumento de preços. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
O Pará é notícia.
Vamos ouvir agora as notícias em destaque no Pará, num giro pelo interior com João Paulo Seabra.
O Hospital Regional do Baixo Amazonas, Dr. Valdemar Pena, em Santarém, oeste do Pará, promoverá hoje, sexta-feira, uma campanha de doação de sangue em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, EMOPA, com o tema Salve Vidas Hoje, Salve Vidas Sempre. A agência transfusional da unidade convida os colaboradores do hospital, acompanhantes de pacientes e o público em geral para participar da campanha de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde no setor de métodos gráficos do hospital. Por meio da Secretaria de Estado de Educação SEDUC, o governo do Pará entrega a segunda escola em menos de uma semana. Localizada na comunidade Fazenda, em Colares, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Luciola Brasil vai beneficiar mais de 220 estudantes dos turnos da manhã, tarde e noite. Os alunos vão contar agora com um espaço confortável, amplo e informatizado. Esta é a segunda escola que o governo entrega em menos de uma semana. Na terça-feira, em Belém, foi entregue à Escola Estadual de Tempo Integral Augusto Meira, que beneficiou mais de 500 estudantes do ensino médio. Um investimento de R$ 10.223.506,78. Sete pessoas foram presas pela Polícia Civil na quarta-feira em Inhangapi, no nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, todas são apontadas como lideranças de uma facção criminosa que atua no município e, inclusive, são investigadas por planejar a execução de um investigador da Polícia Civil e de um sargento da Polícia Militar lotados em Inhangapi. Os mandados judiciais foram cumpridos simultaneamente nos municípios de Ananindeua, Barcarena, Castanhal, Inhangapi, no Pará, e também em Blumenau, Santa Catarina, Centro do Guilherme, Maranhão e São Luís, Maranhão, com apoio das polícias civis dos estados envolvidos. Com texto de Tiago Malcher, João Paulo Seabra, para o Jornal da Manhã.
E olha que notícia maravilhosa aqui no campo religioso, Gabriel. Este ano a festividade em homenagem à Nossa Senhora de Fátima em Belém traz como tema Virgem de Fátima, Esperança Nossa.
A celebração se estende até o dia 13 de maio e quem traz os detalhes é o repórter Cláudio Lobato.
Desde o primeiro dia de maio, a Arquidiocese de Belém promove uma programação especial para festejar Nossa Senhora de Fátima. O ponto alto da programação ocorre na noite desta segunda-feira, dia 12, com a realização da procissão luminosa, que deve reunir cerca de 250 mil pessoas. Durante a cerimônia, os devotos caminham pelas ruas com velas acesas em uma expressão de fé e homenagem à padroeira venerada em Portugal e em várias partes do mundo. A celebração se estende até o dia 13 de maio, com o tema Virgem de Fátima, Esperança Nossa, como destaca o padre Paulo Falcão, da paróquia de Fátima.
O nosso pároco, padre Ivan, escolheu esse tema para dar ênfase a esse ano do jubileu, o ano da esperança, peregrinos de esperança, onde Nossa Senhora é a primeira missionária. É ela que nos trouxe, digamos, a presença de Jesus Cristo.
Além da programação religiosa, a festa inclui apresentações de artistas locais, vendas de comidas típicas e atividades para crianças e jovens, tornando o evento um espaço de convivência familiar e celebração comunitária. A festividade é uma das importantes manifestações da fé popular na capital paraense e atrai milhares de devotos todos os anos, perdendo apenas para o Círio de Nazaré. As missas diárias acontecem em dois horários diferentes, como revela o padre Falcão.
Temos aqui a missa diária às 12 horas e também às 19 horas. São essas duas celebrações que marcam a presença, né, de todos os peregrinos aqui do santuário e já deixando aqui o convite para a procissão luminosa que acontecerá no próximo dia 12, nas vésperas do dia 13, que é exatamente o dia de Nossa Senhora.
A história das aparições de Nossa Senhora de Fátima é um dos episódios mais emblemáticos do catolicismo do século XX. Ela se refere a uma série de aparições marianas que teriam ocorrido em 1917, na Cova da Iria, próximo à cidade de Fátima, em Portugal. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã. Cultura FM na COP30.
E olha que legal, Gabriel, seguem abertas inscrições para o Sinapse da Bioeconomia.
E olha, Vieira, até R$ 50 mil devem ser ofertados aos projetos selecionados. Confira com João Paulo Seabra.
O Sinapse da Bioeconomia prorrogou até o dia 15 de maio o prazo de inscrições para empreendedores com ideias inovadoras voltadas para a sustentabilidade da floresta amazônica. Até 60 projetos serão selecionados, cada um com apoio financeiro de até R$ 50 mil. Gustavo Canova, da coordenação Sinapse Bio, comenta a prorrogação.
As inscrições para o Sinapse Bio foram prorrogadas. Você que tem uma ideia de negócio, você pode inscrevê-la até o dia 15/5 para ser um dos selecionados que podem receber R$ 50 mil para iniciar um novo negócio. Se você tem uma ideia que pode ajudar a bioeconomia da Amazônia, você tem que conhecer o Sinapse Bio.
Além do recurso financeiro, os selecionados terão acesso a capacitações, mentorias especializadas e conexões com investidores e parceiros estratégicos. O programa visa impulsionar soluções que promovam uma economia regenerativa e valorizem os recursos da biodiversidade amazônica, como comenta Gustavo Canova.
Sinapse Bio é uma iniciativa realizada pela Fundação CERT dentro da plataforma Jornada Amazônia, com uma série de parceiros, e um deles é o Fundo Vale, um grande parceiro que ajuda a gente a criar essa operação e levar bons negócios aí para o mercado. E a gente seleciona ideias que têm o potencial de resolver problemas sociais e ambientais e contribuir para a bioeconomia da Amazônia.
A iniciativa é coordenada pela Fundação CERT e Instituto CERT Amazônia, com apoio de grandes instituições financeiras e ambientais. As propostas serão avaliadas em 3 fases. As inscrições estão abertas no site jornadaamazonia.org.br. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
7:30.
7:30.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, show Tropicália acontece hoje na Casa Poena, no bairro da Cidade Velha.
E tem também a nossa agenda cultural. É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Tá todo mundo ouvindo Cultura.
Clube do Samba, a confraria dos bambas, sábado ao meio-dia.
Olá, ouvinte da Rádio Cultura, eu sou a Lurdinha Bezerra. Sábado de meio-dia às 2, na 93,7, tem Clube do Samba, com agenda, lançamento, notícia do samba paraense, notícia do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às 2, na 93,7, tem Clube do Samba. Aguardo vocês!
Vem no zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais e ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no zap do Grupo Mateus.
Belém, sede da COP30. A primeira COP foi em 1994, em Berlim, na Alemanha. Desde então, a ONU convoca anualmente todos os países para a cúpula climática. A COP foi criada para prevenir as ações humanas perigosas para o sistema climático mundial. Belém, sede da COP30. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
As culturas africanas e afro-brasileiras. A luta contra o preconceito e o racismo. O respeito aos direitos humanos e a preservação do meio ambiente. Axé Pará, a voz negra no seu rádio. Um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. Todo domingo, 8 da noite, aqui na Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece às 9 da manhã. Maré baixa, às 4 da tarde. Em Salinas, a baixa-mar acontece às 11h30 da manhã. Maré alta, às 5 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 8h20 da manhã. Maré baixa, às 3h30 da tarde.
7:33.
7:33.
Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
E a gente começa esse bloco informando que Joelma, Cláudia, Olivar Barreto e Renato Torres voltam ao palco com o show Tropicália hoje. Será na Casa Poena, no bairro da Cidade Velha, em Belém.
Esta é a nona edição do show, que traz canções emblemáticas sobre o movimento que transformou a arte, a música e a sociedade brasileira nos anos de 1960. Segue a dica na reportagem de Cláudio Lobato.
Agenda Cultural.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.
Eram os anos de chumbo quando o regime militar instaurado no Brasil em 1964 endureceu de vez. O AI-5, editado pelo regime militar, em 1968 escancarou a ditadura no país. Foi nesse contexto que o movimento tropicalista na música projetou nomes como os de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes, Gal Costa, Rogério do Pra e outros. O movimento marcou uma época e quebrou com todos os padrões estéticos vigentes, como lembra o cantor Olivar Barreto.
O movimento tropicalista já propunha romper, né, com padrões rígidos, estabelecidos, né, no momento que eles misturam ali a música popular com influências do rock, né, pop, e arte de vanguarda, cultura de massa e tal.
O rei da brincadeira, José, o rei da confusão.
Olivar Barreto é um dos três artistas que, em 2013, se reuniram para prestar uma homenagem ao movimento tropicalista. Ele, Joelma, Cláudia e Renato Torres trazem uma releitura das canções que compõe um repertório tropicalista, cheio de crítica social e política, e da estranha sonoridade de berimbaus misturados a guitarras elétricas. Não demorou muito para que esses três músicos percebessem o que tinham nas mãos, como conta o guitarrista e compositor Renato Torres.
Foi um convite para elaborar esse tributo, né, esse especial com um repertório da Tropicália, mas que em pouco tempo a gente viu, percebeu o significado de reunir essas canções, especialmente por conta do momento histórico que a gente começou a viver, que a gente já estava vivendo ali em 2013 e foi aprofundando ao longo dos anos que se sucederam, que foi exatamente da ascensão de uma extrema-direita no país, né, até o impeachment da Dilma, a eleição do Bolsonaro.
Toda essa gente se engana, então finge que não vê que eu nasci pra ser o super bacana.
É um sucesso que se repete quase todos os anos. Em tempos de liberdade ameaçada, músicas como Geleia Geral, Alegria Alegria, Panis et Circenses, Super Bacana, Domingo no Parque e outras emocionam, divertem e inspiram o público. Rafael Azevedo no baixo, Rodrigo Ferreira nos teclados e Mani na bateria completam a banda Tropicália. E a cantora Joelma Cláudia convida o público para o show.
Já tô passando aqui para te avisar, mano, e para tu avisar para todo mundo que as turbinas da nave da banda Tropicália já estão todas aquecidas para a gente fazer um super mega show na sexta-feira, dia 9, na Casa Poena, a partir das 21 horas. É uma noite de resistência, é uma noite política, onde a gente vai cantar Mamãe Coragem, Amor, 2001, Tropicália, Tênis et Circenses, Domingo no Parque, entre outros. Outras que vocês vão cantar junto com a gente. Trazemos também uma novidade no repertório que vocês só vão saber quando estiverem lá com a gente.
Um instante, maestro. Super homem, super flit, super vink, super este, super viva, super chá, super vida. Um poeta desfolha a bandeira.
Em tempo, o show Tropicália com Joelma Cláudia, Renato Torres e Olivar Barreto acontece na Casa Poena hoje às 9 da noite. Os ingressos custam R$25. O primeiro lote já está à venda no Simpla, ou no local no dia do evento e pelos contatos 98300-5965 e 98272-2513. A Casa Apoena fica na Rua São Boaventura, 171, Cidade Velha. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Agenda Cultural.
E ainda tem mais agenda para você. Lucinha Bastos canta o universo feminino no espetáculo Mulher em Belém.
Chico Buarque, Caetano, Ana Carolina e Milton Nascimento estão no repertório que valoriza a alma feminina através da canção. Saiba mais com Luana Virgulino.
Por que não?
nasci, nasci para bailar. Porque nasci, nasci para bailar.
A força e sensibilidade do universo feminino estarão em destaque no palco do Teatro do SESI, em Belém, com o espetáculo Mulher, da consagrada cantora paraense Lucinha Bastos. A apresentação acontece no dia 10 de maio, véspera do Dia das Mães, às 8 horas da noite, em formato intimista e emocionante.
Certa vez de montaria eu desci o Paraná, da boca que remava não parava de falar, ah, não parava de falar, ah.
Com 44 anos de carreira, Lucinha dá voz à pluralidade da mulher: mãe, filha, amiga, amante, por meio de canções que marcam gerações. O repertório traz clássicos de Chico Buarque, Caetano Veloso, Ana Carolina, Milton Nascimento e outros nomes da MPB, em interpretações carregadas de afeto, força e reflexão. A cantora nos contou mais detalhes sobre a sua trajetória.
Eu tenho um hábito de falar muito de mim, né? Inclusive rir de mim mesma. Eu digo assim, que antes de uma pessoa rir de alguma bobagem minha, eu já ri primeiro, e eu já conto, e eu me entrego. E eu acho que isso é uma coisa muito, assim, muito própria do meu trabalho, do ser artista, do público que me acompanha e já sabe. Né, que tem muita coisa. Antes as pessoas diziam assim, não é possível. Não é possível que isso tenha acontecido. Não, aconteceu. A Lucinha contando, realmente aconteceu. Então tem umas coisas que são muito engraçadas. Mas aí a gente acaba vendo que é uma coisa da vida mesmo, né? Que acontece. As pessoas às vezes acham que o artista está muito distante dos problemas que acontecem com todo mundo. Nós somos também pessoas normais, né? Que sofremos, que choramos, que nos desiludimos, que rimos, que gargalhamos e que cometemos gafe, entendeu? Então, eu acho que trazer isso traz essa coisa humana mesmo, sabe? De me aproximar do público e dizer, olha, a gente é igual, a gente é muito parecido, né? Só temos profissões diferentes, às vezes, personalidades, sei lá, mas a gente é muito parecido. Então, essas histórias eu acho que eu levo muito para isso, né? Para mostrar, olha, aconteceu comigo mesmo, né? Então, é assim, aí eu acho que é bacana, eu acho que isso atrai, né, a plateia.
Quem viu, uma preta e uma branca, de mãos dadas na praia, apagando o frisson.
A edição deste ano marca o retorno do projeto após a pandemia e ganha um brilho especial com a participação do pianista Rodrigo Camarão, em um dueto cheio de emoção. Mais do que um show, Mulher é um manifesto artístico e afetivo, um convite para celebrar a arte, a vida e o feminino em todas as suas formas. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro do SESI e no Simpla. Mona Virgolino para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
E agora é hora de saber o que tem de bom nesse final de semana. Não é isso, Gabriel?
É isso mesmo, Vieira. E quem traz as dicas é o repórter Cláudio Lobato na nossa Agenda Cultural.
Para mãe tomar banho de rio, se não tem mar.
Eduardo do Norte, da Amazônia, do mundo. Show de graça com Eduardo do Norte, participação especial de Lorena Monteiro. Vai ser no dia 15 de maio, às 7 da noite, no Sesc Ver o Peso, Boulevard Castilhos, França, em frente à Estação das Docas. Antônio Cícero, escritor carioca já com obras imortais da cultura brasileira, e Renato Torres, músico, poeta, compositor e produtor musical independente de Belém do Pará, lançam a Canção do Prisioneiro. Vai ser no dia 16 de maio, às 8h30 da noite, na Casa do Fauro, com participações de Arthur Nogueira, Armando Menfi, Jimmy Góes e Mainumi. A Casa do Fauro fica na rua Aristides Lobo, 1060, no bairro do Reduto. A Dança da Volta por Cima, faixa que abre oficialmente os caminhos para o novo álbum do cantor paraense Olavo Mendes, já está disponível nas principais plataformas digitais. O álbum Marco Zero já está a caminho. É só ir lá e conferir.
Eu venho da Fortaleza.
Vai começar Arraial do Pavulagem, lança os arrastões juninos de 2025, que vão acontecer nos dias 15, 22, 29 de junho e 6 de julho, com expectativa de atrair mais de 35 mil pessoas. Prepara sua barrica aí, pois as oficinas para o Batalhão da Estrela vão ser no Boulevard da Gastronomia até o dia 23 de maio, acompanhadas por 12 instrutores e 20 auxiliares.
Não vi hoje o céu nem o sol, as nuvens e chuva não trazem prazer.
Canto autoral com Nath Esquema, Arthur da Silva, Sayonara e Mega Pop Show. Dia 22 de maio, às 7 da noite, no Sesc Boulevard. Boulevard Castilhos, França, 522523, no Ver o Peso. Muita música boa para não deixar ninguém ficar parado. Então se programa aí, bom fim de semana e boa diversão para você.
Raio de luz que traz o brilho do amor.
Cláudio Lovato para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
7 horas 45 minutos.
7h45.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Tá todo mundo ouvindo Cultura.
Espetáculos de festivais com gravações exclusivas. A vibração do público. Diversidade, tradições e novidades da música brasileira tocadas ao vivo. Palco, programa de shows da 93,7. Todo sábado, às 7 da noite, na Cultura FM.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo. E a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800-197-4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Ei, ouvinte Cultura, queres saber quem está por trás das vozes que tu ouves por aqui? E ainda ver como são nossos estúdios? Então aproveita para dar uma espiadinha. Baixa já no teu celular o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Veja os artistas que você gosta e entrevistas que valorizam a nossa cultura. Sintonize 93,7 FM, a casa do artista paraense.
Novo Conexão Cultura Mais, Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, a previsão é de sol o dia todo. Muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. Em Altamira, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, a chuva para. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Marajó, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Breves, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus.
7 horas 48 minutos.
7 e 48.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já aqui no estúdio para falar sobre Remy Paysandu. E a gente começa com o Papão da Curuzu hoje, que vai desfalcado do zagueiro Novídio. E o time trabalha hoje no CT. É isso mesmo, Alexandre? Bom dia.
Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento e ao nosso operador do horário hoje é o Valdecir Oliveira, o Papito.
Pode crer.
O técnico bicolor ainda não declarou o nome do substituto do zagueiro Novídio, que não será atração neste domingo. Continua entregue ao departamento médico do clube. Quintana deve reaparecer como titular ao lado de Luan Freitas. Agora de manhã, o time trabalha no CT do clube, que fica lá em Águas Lindas, Ananindeua. Amanhã encerra os preparativos com aquele trabalho de bate-bola à vontade, sem preocupação com o marcador. O técnico bicolor Luizinho Lopes garante não ter jogado a toalha. A conquista do título continua nos planos do treinador.
A gente vai continuar trabalhando, mesmo a gente sem essa sequência de vitórias, né? Mas se nós tivermos resiliência, a gente sabe onde nós estamos esbarrando, assim, né? Ora infelicidade, né? Ora, enfim, realmente essa questão de competência, que está faltando um pouco de competência para a gente poder fazer mais gols, né? E sofrer menos gols como a gente tem sofrido. E a gente está em busca disso. Eu, enquanto profissional, não tenho um outro caminho a não ser ser resiliente. São dois jogos. E o que vai valer é o resultado final, somando as duas partidas no domingo. Né? Uma vitória por 1-0 vai para as penalidades. Né? Para vencer direto, você tem que fazer um placar mais elástico. Nós estamos no páreo. O Paysandu, quando precisou ir para as penalidades, foi frio, calculista, copeiro, como sempre, venceu. Paysandu é um time que conquista, cara. O Paysandu é um time copeiro. O time copeiro é time resiliente, que mesmo com muito sofrimento, consegue o resultado final.
Pois é, a escalação oficial só mesmo no domingo. Nós podemos adiantar o time provável. Matheus Nogueira, Edilson, Luan Freitas, Quintana e Reverson, Leandro Vilela, Matheus Vargas e o Martínez, o Borás, Rossi e o Nicolas. O Papão, que tem 50 títulos regionais. Ontem a diretoria anunciou mais uma contratação. O executivo do clube é Carlos Frontini, tem 43 anos, natural da Argentina. Ele foi jogador de futebol. Ele vai substituir Felipe Albuquerque. Frontini estava no Vila Nova de Goiás, onde passou 4 temporadas. Gabriel Nascimento.
E agora vamos falar do Remo. E o treinador ainda não sabe quem será o substituto de Jaderson, que não vai jogar no domingo. Conta mais pra gente, Alexandre.
Conto sim. Jaderson, bom jogador, ainda aos cuidados médicos, após aquele choque com o zagueiro Novídio do Paysandu no último repá, quarta-feira. Por tudo isso, o técnico do Remo, Daniel Paulista, ainda não disse quem será o seu substituto. Hoje o time trabalha agora de manhã no Baenão e finaliza os preparativos amanhã com aquela recreação tradicional. A dúvida deve ser dissipada ainda hoje. Dodô ou Pedro Castro no posto de Jaderson. Vamos aguardar. O zagueiro Klaus, 31 anos, natural de Porto Alegre, está em um bom momento, ainda festejando o gol marcado contra o rival. O atleta mostra-se ligado na decisão deste domingo.
Muito alegre por poder fazer esse gol, por poder ajudar o nosso time, por poder trazer essa felicidade para a torcida. E num momento tão importante, né? O primeiro gol com a camisa azulina, nesse momento, muito feliz. Questão dessa vantagem, acho que a gente tem que não pensar muito nela, até mesmo porque a gente viu que dentro do jogo mesmo a gente abriu uma vantagem considerável de 2-0 e depois o jogo já ficou mais truncado, né? Já ficou mais complicado para ambos os lados. E então é uma vantagem mínima que a gente sabe que no domingo a gente tem que entrar cada vez mais concentrado e fazer resultado, carimbar esse título aí.
Pois é, o clássico 778 vai decidir o campeão do Parazão temporada 2025 com a transmissão ao vivo pela nossa TV Cultura. O Remo tem 47 títulos regionais. E o time só será escalado, anunciado nos vestiários. Anote aí o time provável: Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Sávio, Caio Martins, Pavani e Dodô ou Pedro Castro, Janderson, Pedro Rocha e Felipe Vizeu. Anunciando que o árbitro que será responsável em apitar o reparo deste domingo, o nome dele é Rodrigo José Pereira de Lima, FIFA Pernambuco, Alexandre Santos, para o Jornal da Manhã.
Obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no Jornal da Manhã. Outras notícias do Remo, do Paysandu, de outros clubes, de outros esportes, nós teremos logo mais às 9h30 no Conexão Cultura Mais, na nossa resenha esportiva do Conexão, não é isso, Alex? Com Edmilson Cabral, que já está ali se preparando para comandar daqui a pouquinho o Conexão Cultura Mais. E a gente continua falando de esporte, porque o Brega Fó é parar hoje na Copa do Brasil de Futsal. As informações com Manuel Alves.
Jogo decisivo hoje para o Brega Fó, representante de Breves e do Pará, na Copa do Brasil de Futsal Adulto Masculino. É o jogo da volta na casa do adversário contra o Atlético do Piauí, marcado para as 8 horas da noite. No jogo de ida no ginásio de Breves, foi 4-3 para o Brega Fó. Com isso, ele joga pelo empate hoje para chegar à próxima fase da Copa. O vice-presidente Lúcio Garcia é quem está chefiando a delegação do Brega Fó nessa viagem ao Piauí. Lúcio diz como ele acha que vai ser o jogo desta noite lá em Teresina.
A gente espera e sabe, né, que vai ser um jogo difícil, né? Até porque aqui em Breves já foi difícil para nós, né? Imaginem lá, né, na casa do adversário, jogando contra um time bom, um time grande, um time estruturado. O grupo está focado, esses garotos estão treinando, estão mostrando que jogam de igual para igual com qualquer clube, né? E a gente está com esse pensamento, né? Pelo menos conseguir o empate lá. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo.
O atleta Gedilson também está bem otimista para o jogo desta noite.
Estamos focados, nós treinamos bastante, estamos aí bem fisicamente, bem treinado. Vamos em busca da classificação. A gente tem uma pequena vantagem, né, do empate, mas a gente não vai pensar nisso. A gente vai, se Deus quiser, ganhar o jogo e trazer a classificação de lá.
Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7h57.
7h57. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 9 de maio de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Valdecir Oliveira, o Papito.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um excelente final de semana e um bom dia a todos e até segunda.
A apresentou o Jornal da Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.
ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.